Vamos então dar início à audição da petição 545, que é subscrita, entre vários, pelos senhores aqui presentes. Desde já agradecemos a vossa presença, sejam bem-vindos à Assembleia da República. O meu nome é Helena Pinto, sou deputada do Bloco de Esquerda e sou a deputada relatora da petição que entregaram. Estão presentes também a senhora Vice-Presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, a deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, e os senhores deputados Bruno Dias, do PCP, João Gaspar, do Partido Socialista, Renato Gonçalves, do Partido Socialista, a senhora deputada Rosário Águas, agora estava a olhar para ser Rosário Águas, e o senhor deputado Luís Rodrigues, do PSD. A metodologia normal nestas audições, em primeiro lugar, é que está a ser gravada, penso que não tem oposição com certeza a isso. Geralmente o método que seguimos é nós conhecemos o texto da petição que entregaram, os senhores fariam uma exposição aí por uns 15 minutos, depois não seremos muito rígidos, como é óbvio, sobre os motivos da vossa petição e aquilo que entenderem por bem dar no sentido de maior substância ou de argumentação. E depois iniciaríamos uma ronda pelos senhores deputados que colocariam questões e depois responderiam em conjunto e depois faremos o ponto da situação para ver se é necessário ou não continuar. Bom, se estivéssemos de... Diga. Não podem dividir. 15 minutos é uma orientação para nós mais ou menos orientarmos, mas com certeza que não seremos rígidos nesse aspecto, porque o objetivo principal é o esclarecimento das vossas pretensões. Portanto, eu só agradecia que, quando iniciassem a palavra, identificassem o nome para depois, por casa, só para efeitos da gravação. Muito obrigada. Daria então a palavra, não sei se o senhor João Quaresma Dias. Então.
João Carlos Quaresma Dias, sou o primeiro signatário desta petição, por vários motivos. Fui administrador portuário por duas vezes, do Porto de Setúbal. Sou professor universitário, sou investigador a nível mundial em matérias portuárias, ainda agora vi um artigo meu publicado numa revista Easy há poucos dias. Sou um profundo conhecedor destas matérias, escrevi nos jornais e na comunicação social durante mais de 10 anos, sou professor de logística, como já disse, tenho uma aluna de doutoramento no Porto de Lisboa e um de mestrado no Lisconte, conheço tudo sobre este assunto muitíssimo bem e entendi que a petição que me foi entregue para eu assinar, que era uma outra, tinha todos os motivos para eu não assinar e tinha todos os motivos para eu subscrever uma, precisamente em sentido contrário. Aquela petição apontava no sentido de que a não ampliação ou qualquer coisa que se não fizesse naquele terminal que está ali há várias dezenas de anos, iria no sentido de se perder aquele terminal e perder-se o apoio que toda a indústria que exporta e todo o consumo que importa a norte da região de Lisboa, que vai desde Cascais, Malveira, Torres Vedras, vem para aí abaixo até Vila Franca de Xira, perdesse a capacidade de exportar e importar com vantagem competitiva para os sítios de onde atualmente o fazem. O Porto de Setúbal foi vítima, quando eu era administrador, de uma ação daquele género que impediu que se aprofundassem os canais e as barras e não está em condições de responder nos próximos anos a um desafio da natureza que foi posto ao Porto de Lisboa. O Porto de Sines fica mais a sul, o mais a sul possível, e foi adjudicado à Autoridade Portuária de Singapura, que conforme a ciência internacional reza, se divorciou do maior armador do mundo chamado Maersk, que não vai a Sines. Quem vai a Sines é um outro armador que vinha a Lisboa, mas passou a ir a Sines por falta de capacidade, chamado MSC. Portanto, o armador que precisa de atravessar o canal do Panamá, que precisa de espaço em Lisboa, porque Lisboa fica de frente, é o cliente que pede à administração portuária para ter um cais de abordagem para navios da nova geração que mandou fazer, e, portanto, nestas condições, se isto não for feito, não se vê como é que é possível manter dezenas de postos de trabalho, digamos, nesta região, que importam e exportam com margens de cêntimos, e depois, tendo por ferrovia ou por caminhão de ir para Roterdão, ou deslocalizarem-se para Barcelona ou para outros sítios, não se vê como é que isto não pode ser feito sem um gravíssimo prejuízo da economia nacional. Portanto, esta petição, e vou já terminar e passo a palavra ao meu colega subscritor, que foi meu secretário de Estado e que nestas matérias e que é o autor das leis atualmente em vigor e o autor de novelas e que as conhece bem, o que nós aqui dizemos de uma maneira muito suave é, relativamente aos postos de trabalho, há o perigo de se perderem num momento dramático para Portugal como é o atual e o que aí vem. Segundo, é perfeitamente compatível um aumento de 400 e tal metros de um cais com toda uma zona ribeirinha que tem vindo e poderá continuar a vir a ser aproveitada em benefício das populações. Em todo o lado do mundo, os terminais de contentores coexistem em Filadélfia, ainda outro dia vi um filme, em Filadélfia, em Barcelona, com os meus alunos vamos ver no Google e ficamos espantados como é que em Valência 20 ou 30 pórticos com 20 ou 30 navios coexistem com condomínios de luxo. Em todo o lado isso acontece, é possível também que ocorra em Portugal, e foi no sentido de travar um conjunto de coisas que se diziam na televisão na altura, de que o CAI, o terminal, ficava no centro de Lisboa, e mais isto, mais aquilo. Aliás, felizmente, com esta nossa petição, todos esses argumentos que não tinham cabimento terminaram, felizmente. Portanto, eu, por mim, passava a palavra, não usei o tempo todo, ao Dr. João Prats Pia.
Senhora, muito obrigada. Agradeço.
Muito obrigado. Portanto, meu nome é João Prats de Viano. Começo por dizer que estou aqui por convicção e por um dever de cidadania. Porque a questão fundamental, já agora, portanto, não gosto muito de estar a falar de currículos, mas pode ser interessante para o enquadramento da questão. Portanto, de facto, fui secretário de Estado com a tutela direta desta área de 91 a 95. Onde foi feita a reforma portuária, sem a qual hoje os nossos portos praticamente não existiriam, penso eu que já não existiriam, na altura estavam completamente falidos. Além disso, portanto, fui oficial da Marinha Mercante, dirigi várias empresas de navegação, dirigi vários portos, fui professor na Universidade Marítima Mundial, onde tenho mestrado em Administração Marítima, represento os armadores portugueses na Associação Europeia de Armadores, da qual sou presidente do Comitê de Transporte Marítimo, e do Comitê de Política Marítima também, e portanto estou há 30 anos envolvido nestas questões. Portanto, aquilo que digo, digo com consciência e ciente de que sei minimamente aquilo que estou a dizer. Acho que em todo este processo, um dos problemas que todo este processo tem é o vício da má informação. Portanto, já alguém dizia que um povo mal informado é presa fácil dos aventureiros e dos demagogos e dos relatórios anunciadores de promessas redentoras. De forma que penso que há muito má informação e é muito difícil alguém que veja isto com seriedade e com credibilidade assumir determinados pressupostos, como da vista para o Tejo ou como outras coisas no género, que sendo interessantes em termos de música para os ouvidos, depois na prática temos que dizer o que é que isso é e o que é que vai ser o projeto em relação a isso, porque sempre houve. Mas eu não queria entrar por aí, vou tentar ser o mais sintético possível. A questão fundamental que está aqui em causa parece-me ser esta: queremos ou não queremos um terminal de contentores em Lisboa? Esta é a questão fundamental. Se não queremos, então isso é um ato imperdoável ao qual eu, pessoalmente, não quero ser associado. Porque se não queremos, é extremamente grave para Lisboa, para a região de Lisboa e para o país. É das poucas atividades que ainda nos restam, é esta. Se acabamos com ela, estamos a acabar com 40 mil postos diretos de trabalho, estamos a acabar com uma atividade em Lisboa que, se perder o Porto e vai perder o aeroporto, bom, então isto significa que a cidade de Lisboa vai entrar em definhamento. Quer dizer, não temos ilusões nenhumas. Porque estas atividades, há dezenas de empresas que estão ligadas a esta atividade que vão à falência. E agora até é um momento, como sabemos, gravíssimo em termos de conjuntura. Portanto, dizem-nos assim, vão à falência, o desemprego é aquele que vai ser, e o mal vai ser para Lisboa e para o país. Porquê que é para o país? Dizem-nos assim, bom, mas porquê que não mandam os contentores para Sines? Porquê que não vão para Sines, os contentores, ou para Setúbal? E a questão é muito clara. É que, repara, Sines já está há vários anos a funcionar, esse sim, não sei onde é que estavam as pessoas que estão agora contra este projeto, quando foi adjudicado diretamente à PSA, e aí não podia ser, no meu ponto de vista, ilegal, aí sim é ilegal, porque era uma nova concessão. Não é uma concessão já existente. Foi uma nova concessão, que foi dada diretamente, sem concurso público, e repare, não tem pago nada ao Estado, e o Estado teve de fazer benfeitorias, teve de fazer um quebra-marcos de dezenas de milhões de contos. Portanto, aí ninguém disse nada. E o Porto... Sim, ninguém disse nada, entre aspas. Agora, o que é que acontece? A PSA de Sines tem neste momento um cliente. Um cliente. E sabem porque é que tem esse um cliente? Porque a partir de 2003, este terminal ficou com 80% de capacidade ocupada e com 80% já não tinha capacidade de absorver esse cliente. E esse cliente teve tipo a Sines. E sabe porque é que ele se mantém a Sines? Mantém-se em Sines por uma razão. É que o transporte dos contentores de Sines para a região de Lisboa, porque não tínhamos dúvidas, é Lisboa, é que é o centro onde está o consumo e a produção. E, portanto, o Porto tem de estar onde está o consumo e a produção. Porque os produtos têm de ser esquadros, é de onde são produzidos e têm de ir para onde são consumidos. E, portanto, grande parte desses contentores vêm para esta zona e vêm como? Havia duas hipóteses. Ou virem de caminhão, e então lá estamos com 600 caminhões a desgastar as infraestruturas, que estamos a falar de autoestradas, quem é que paga? O ambiente, o congestionamento, o acidente, etc. Mas não vêm, porque isso ficava de tal forma caro. Iria encarecer o preço de cerca de 20%. E então não era viável. Então como é que viabilizaram isto? É a CP que paga, somos todos nós. Porque a CP está a fazer o transporte praticamente a preço de saldo. E é por isso que existe um único cliente em Sines, com toda essa coisa. Portanto, isto mostra o seguinte. Porquê é que não manda? A gente não pode mandar, não pode dizer aos armadores que vão para Sines. Porque se nós disséssemos aos armadores que vão para Sines, eles não iam. Iam a Algeciras ou iam a Vigo. Podemos pôr a pergunta ao contrário. Então, porquê é que eles vêm a Lisboa? Se Sines é melhor, se tem águas profundas, pá, não sei o quê, se é outras hipóteses, porquê é que eles não vão lá? Eles são livres, ninguém os obriga. Portanto, isto é questões, são questões fundamentais. Se o Porto de Lisboa sair daqui e forem para Sines, nós temos que pagar a fatura do custo do transporte que está aqui, que não é barato, e enfrentar a situação da falência das empresas e do desemprego que é criado aqui no Porto de Lisboa e com a redução da atividade económica que representa um valor significativo do PIB. Portanto, se queremos de facto a atividade aqui, então temos de dar as condições necessárias para que ele possa existir. E porquê é que não pode existir tal como está? Por uma razão. Isto agora é uma questão que é importante, no meu entender, muito importante. É porque os navios de contentores evoluíram tecnologicamente. Havia navios pequenos, 2 mil, 3 mil contentores, e hoje esses navios vão acabar. Os navios hoje, de última geração, são navios que têm 400 metros de comprimento e transportam 12 mil unidades. Isto por causa de uma questão de economias de escala, para rentabilizar o transporte. Ora, acontece que devido a essa evolução, as condições que este terminal tem, perdeu clientes. Quer dizer, não temos navios para este terminal. E das duas, uma. Ou, lá está, queremos acabar com o Porto e dizemos que não queremos alargamento, ou então, se queremos o Porto, temos de dar condições para que ele possa receber esses navios. É tão simples quanto isto. Temos que lhe dar condições para que eles possam receber esses navios. Dizem assim, mas porquê agora? Porquê agora? Porque agora que há crise, agora que há mais aqui, porquê é que não fizemos? Eu diria, porquê agora? Porque devia ter sido feito antes. Eu dizia, porquê é que não foi feito antes? Essa é que é a questão. Porque este terminal foi evoluindo, cresceram um ritmo de 20% ao ano. E quando chegou a 2003, teve esse tal congestionamento. E a partir daí, como não tinha a tal capacidade para os novos navios, e como tinha congestionamento, começou a perder clientes por causa disso. Em 2003, começou a cair, perdeu esse cliente para Sines, e vai perder os outros todos, acaba por perder todos. Portanto, já devia ter feito isto que está a fazer agora. Que é para ganhar mercado, para ganhar clientes. Porque senão, quando se esperar não sei quantos anos para que possa fazer isso, então nessa altura já perdeu a oportunidade. É o chamado custo da oportunidade que se perde com essa situação. É evidente que depois põem-se outras questões de natureza ambiental, de natureza jurídica, se o contrato é leonino, se não é leonino, se há o caneiro de Alcântara, se não há. Bom, eu volto ao princípio. Eu defendo o interesse nacional. E julgo que o interesse nacional é bem salvaguardado com esta situação. Obviamente, direi que eu sou o primeiro a estar contra se o interesse nacional não estiver salvaguardado, se, portanto, não for salvaguardado o aspecto ambiental, ou se o caneiro impedir não sei o quê, ou haja muito. Quer dizer, eu parto do princípio, os elementos que tenho apontam todos nesse sentido, de que é um bom contrato, defende o interesse nacional, é necessário para Lisboa e para o país, evita perdermos uma atividade que vai para o estrangeiro, vamos criar crise em Lisboa, vamos ter preços mais caros, vamos ter dificuldade de exportar e de importar, por causa de uma questão que, no meu ponto de vista, não releva desse tipo de preocupações. Em toda a Europa isto se fez, faz todos os dias na Europa prorrogações de concessões deste tipo e, portanto, no meu entender, acho que não há razões nenhumas objetivas, concretas, que levem a que haja todo este problema à volta desta situação. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada também. Não sei se também quer dirigir algumas palavras. Pedro Martins Pereira, não é? Muito obrigada.
Portanto, estou aqui com muito gosto, ao lado dos subscritores que me antecederam. Não serei um perito nesta matéria portuária, porque a minha experiência profissional e pessoal nunca passou nesse mundo, mas estou aqui com muito gosto, como dizia, na convicção de que o avanço urgente para esta solução é positivo, mais a mais no momento atual, e penso sobretudo que é necessário contrariar o esvaziamento da atividade que se verifica em Lisboa desde há longos anos. Portanto, é necessário trazer e incrementar atividade produtiva para a cidade de Lisboa, e a perca desta oportunidade é mais uma machadada, muito particularmente na zona de Alcântara, que eu conheço muito bem, onde trabalho há muitos anos e que vai definhando cada vez mais e se resume, portanto, se as coisas continuarem assim, a um dormitório de uma classe mais abastada, e desaparece totalmente, digamos, a população ativa que eu conheci há longos anos em toda esta zona. Portanto, é isso que motiva e considero, portanto, que estou aqui por convicção, ao lado desta subscrição, no sentido de dar um contributo de cidadania para um caminho que gostaria que triunfasse. É só isso.
Muito obrigada. Agradeço aos três subscritores da petição intervenção que deram e as achegas. Vamos lá ao conteúdo que já nos tinham entregue. Passaremos então agora à fase de algumas questões que os senhores deputados e as senhoras deputadas tenham por bem colocar, e vamos agrupá-las por uma questão de funcionalidade e depois entre vós decidem quem responderá. Eu tenho já a inscrição do senhor deputado Luís Rodrigues, a quem dou já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Eu vou pedir-vos desculpa a todos, porque não vou estar com certeza até ao fim da audição. Tenho uma outra reunião no outro lado, depois voltarei para as seguintes. Agradeço ao professor Quaresma Dias e ao doutor João Pratos Viano e também ao Luís Pereira, mas aos dois primeiros que já conheço há mais tempo e com que tenho a honra de, ao longo do tempo, ter também trabalhado e desenvolvido vários temas, né, também nestas áreas. Mas infelizmente desta vez parece estarmos em situações divergentes. Apenas, eu acho que há uma coisa que se calhar nos move da mesma forma, que é o interesse nacional. Podemos, é se calhar, ter formas diferentes de lá chegar. Porque um problema desta dimensão e desta natureza não pode ser encarado só com a vertente portuária, tem que ser com a vertente portuária, com a vertente nacional, com a vertente local, com a vertente da cidade e com a vertente, portanto, tem que ser todas envolvidas, com a vertente ambiental. E ninguém está, até agora, que eu saiba, neste momento, até este momento, todos têm defendido a articulação e a conciliação entre a atividade portuária na cidade de Lisboa, a cidade de Lisboa e também todo o sistema portuário nacional. Penso que isto é claro para todos. Podem alguns vir dizer, não, mas quem está contra a ampliação do terminal e a prorrogação do prazo para 57 anos está contra a atividade portuária em Lisboa. Não é verdade, até agora ninguém o disse. Isto fique bem claro, e principalmente da minha parte. E se alguém está aqui também por cidadania, com certeza que estão, e eu também estou, como cidadão e como deputado. Estou assim desde o princípio, já o disse aqui várias vezes. Agora, todos nós temos que ser claros nisto, e o processo tem que ser todo claro. E eu penso que isto é uma nota bastante importante. Eu só vou fazer uma pergunta, muito simples, e é dirigida ao professor Quaresma Dias, e depois deixarei aqui à minha colega Rosário Águas as outras questões. É uma questão muito direta, porque isto tem que ser tudo muito claro. E porque é o primeiro peticionante, ou o primeiro subscritor desta petição. Além de todo o currículo que eu agradeço que nos aqui disse, que transmitiu e que eu respeito, como é evidente, não poderia fazer de outra maneira, quem sou eu para o dizer, mas é importante também que aqui fique claro, e eu queria perguntar-lhe isso, se confirmou ou não, que o professor Quaresma Dias, se é membro do Conselho Consultivo do IPTM, nomeado pela senhora Secretária de Estado, e em que data? E esta é que é a questão. Portanto, porque isso é importante para todo o processo onde nós aqui estamos. Portanto, em que data é que foi nomeado? Era só isto que eu queria saber, não queria saber mais nada. E, portanto, depois passaria a palavra à senhora deputada Rosário Águas, se a doutora Helena Pinto, se a deputada Helena Pinto permitir. Muito obrigado.
Bom, muito obrigada, senhor deputado. Nós vamos seguir a audição, como é normal e como tínhamos acordado anteriormente. Isto não é um debate parlamentar, aqui para nos interrompermos uns aos outros. Senhora deputada, se não se importam, quer dizer, ainda há aqui algo, nós acordámos numa metodologia, eu sou a relatora desta petição e tenho por obrigação de orientar esta sessão. Com certeza que iremos fazer do modo a que seja tudo esclarecido e a que seja, com certeza, todas as respostas dadas. O Sr. Deputado Luís Rodrigues não pediu para ter uma resposta imediata, tendo em consideração que quer sair. Ele é que tem que pedir essa resposta ou não. De qualquer das formas, como os senhores sabem, e com certeza que o saberão, são pessoas atentas, aliás, até com cargos governativos, sabem que os deputados que ficam na sala depois registam todas as respostas e ficam até representantes de todos os partidos que passam uns aos outros. Sabem bem quais são as normas do debate parlamentar. Eu penso que vamos com certeza prosseguir esta audição dentro das normas e, como é habitual, e dentro do espírito do maior esclarecimento possível, que é para isso para que estamos. Dava de seguida a palavra à senhora deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora deputada relatora. Em meu nome e do nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria dar as boas-vindas aos senhores peticionários e colocar-lhes algumas questões que têm um pouco a ver com as audições que foram feitas em relação à petição que é contra estas mudanças que se pretendem efetuar no Porto de Lisboa. A primeira questão que eu gostava de colocar aos senhores peticionários, tanto mais que penso que será a matéria que dominam muito melhor que eu, tem que ver com o facto de, gostaria que me explicassem o porquê da opção da Alcântara em detrimento de Santa Apolónia. Tem-se especulado muito porque é que não vão para, já não falamos no Porto de Sines porque já ficará a uma distância considerável, mas em Lisboa, havendo estas duas opções, o porquê da opção por Alcântara em detrimento de Santa Apolónia, que passará a ser apenas uma zona de cruzeiro. Outra questão fundamental e que tem sido constantemente levantada tem que ver com o facto de os os contentores, quando estão no porto, em determinados momentos, poderem estar empilhados e constituírem uma muralha em termos de acesso ao rio, não só os contentores, mas também os pórticos. Que impacto visual tem para os cidadãos de Lisboa, e neste momento vou-me quase reportar apenas aos cidadãos de Lisboa, que são os cidadãos que deveriam usufruir preferencialmente daquela zona, que impacto tem para os cidadãos de Lisboa o problema dos contentores e dos pórticos que depois servirão para movimentar esses mesmos contentores. Uma outra questão que eu gostava também de vos colocar e que também penso que tem que ver com as áreas que dominarão em termos técnico-profissionais, tem sustentado que estas obras no Porto de Alcântara, sobretudo as que têm a ver com a ferrovia, iriam melhorar consideravelmente a questão dos transportes dos utentes que vêm para Lisboa, que saem de Lisboa. Portanto, caberia uma maior mobilidade de circulação das pessoas. No entanto, foi-nos colocada a questão que isto é um falso problema, porque se melhorava, por um lado, prejudicava noutro aspecto, já que a ligação de transporte fluvial, que é muito importante entre as duas margens, poderia ter algumas restrições. Devido ao facto de haver um aumento considerável de rebocadores e barcaças que se deslocariam com grande assiduidade para a Castanheira do Ribatejo. Se, efetivamente, o facto dos navios terem que manobrar, de ter que haver rebocadores, de haver um aumento substancial das barcaças, que impacto é que tem na vida dos cidadãos que se deslocam diariamente entre as duas margens? Se haverá um agravamento dessa mobilidade ou não? Era outra questão que eu tinha que eu queria colocar. E por último, não sei se será uma questão que me poderão prestar alguns esclarecimentos, peço desculpa pela minha ignorância, mas deve-se ao facto de se considerar também que o rebaixamento das linhas e as alterações a introduzir na ferrovia iriam colocar graves questões em termos de inundações e de impermeabilização do solo naquela área. Portanto, eram estas três, quatro questões muito concretas que eu gostaria que, se fosse possível, fossem esclarecidas. Muito obrigado. O meu colega João Gaspar, do Partido Socialista, penso também, Sr. Presidente, a Sra. Deputada Relatora pode lhe dar a palavra para completar o PS. Sr. Deputado João Gaspar, faça a palavra.
Tenho muito gosto de estar na presença de pessoas qualificadas nesta matéria, alguns que conheço menos bem, mas conheço o vosso currículo, outros que conheço profissionalmente muito bem há muitos anos. É de facto muito gosto que estou aqui, dizia eu, e aproveito para vos desejar um bom ano novo. Eu queria colocar só uma ou duas questões e que têm a ver, segundo eu, depreendi da vossa exposição. Uma das coisas que temem é que, dada a evolução do novo tipo de transporte marítimo, do novo tipo de navios, digamos, de grande capacidade, se o Porto de Lisboa, se não se apetechou até aqui, se não se apetechar a curto prazo, corre o risco de perder capacidade de movimentação de carga. Compreendi bem. Há uma outra questão, eu penso que esse é um aspecto importante e que deve ser salientado, não é? Porque, e aquilo que a questão já que foi colocada, se interessa, parece que toda a gente está de acordo que o Porto de Lisboa tem que continuar. O que interessa, de facto, é saber se deve ou não, não só manter a capacidade que tem, como aumentá-la e potenciar a possibilidade de não só não perder, como ganhar carga no futuro que se avizinha. Uma outra questão relacionada com esta e que tem sido muito comentada, entre outras, é a da ligação das linhas de Cascais à linha de Cintura. E os opositores desta solução conjunta argumentam várias coisas, entre elas a que não há coincidência do material circulante, o que é verdade, e apontam uma outra questão e dão-lhe uma grande ênfase, que é o facto de a atual linha de Cintura estar calculada para uma circulação na casa das 15 composições por hora, e neste momento já circularem nesta zona 11 circulações por hora. Ora, a questão que eu coloco é a seguinte: a ligação da linha de Cintura à linha de Cascais é verificar-se, teoricamente, pode ou não pode haver o mesmo número de circulações. Isto é, as pessoas dizem que para ligar a linha de Cascais à linha de Cintura Interna iria aumentar o número de circulações. A questão que eu coloco é: pode não aumentar o número de circulações. Pode é permitir que as circulações de comboios que vêm de Castanheiros do Ribatejo, por exemplo, e agora param em Alcântara, e estão em Alcântara paradas meia hora ou coisa que o valha, para depois voltar a seguir viagem no sentido contrário, se elas prolongarem o seu percurso com incursão na linha de Cascais, as circulações continuam a ser as mesmas. Poderemos eventualmente necessitar de mais composições. Mas também vamos precisar de mais composições, também iríamos necessitar de mais composições se porventura a linha de Cintura ficasse a funcionar só com as mesmas circulações e fossem acrescentadas outras para atender à linha de Cascais. Não sei se me faço entender na minha pergunta. É que eu penso que as composições podem ser as mesmas, só que prolongam. As circulações podem ser as mesmas, só que prolongam o percurso de circulação entre os dois extremos da linha de Cintura. Este parece-me um aspecto também importante e que deve ser bem esclarecido para que ele não constitua um argumento que pode ser ou pode falsear aquilo que é a nossa análise destas questões. E por agora eu gostava de ouvir, de facto, a vossa opinião sobre estas duas questões que coloquei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora Helena Pinto. Começo, naturalmente, por cumprimentar os peticionários, os promotores desta petição e o testemunho que aqui nos trazem. Estamos perante uma matéria da maior importância, não apenas para a cidade de Lisboa, como é evidente, mas para um setor determinante para o país e para o desenvolvimento económico e para a atividade económica, não apenas no setor portuário estrito-senso, mas sobre o âmbito mais alargado que na economia nacional esta matéria envolve. E gostaria só de começar, da mesma forma como comecei, em nome do PCP, por um ponto prévio noutras ocasiões, e que coloco aqui também para partilhar com os senhores esta questão prévia, no sentido de dizer que para o PCP o Porto de Lisboa é uma infraestrutura fundamental enquanto fator de dinamização essencial para a cidade económica, não só da cidade de Lisboa como da região e do país, e por outro lado, seja no Porto de Lisboa, seja em todos os outros portos nacionais, a atividade portuária é muito mais do que náutica de recreio e tem que ter atividade comercial e ser um polo de trabalho. E estas frases que eu disse, já disse noutras ocasiões e noutras discussões, nomeadamente até com responsáveis municipais, do governo, etc., para dizer depois isto. Sendo tudo isto verdade e tudo isto indiscutível, nada disto, no nosso entender, justifica a forma como o processo foi tratado por parte do governo. E a forma como esta negociação e os resultados desta negociação foram levados à prática, e é este o nosso entendimento sobre o que está aqui em causa. Portanto, nós não temos dúvidas nenhumas sobre a importância da atividade portuária para a cidade, a região e o país. Não temos dúvidas nenhumas sobre o papel estratégico de um sistema logístico nacional entendido estrategicamente dessa forma, coisa que infelizmente até hoje nunca aconteceu. mas nem tudo justifica tudo. E neste caso, neste processo em concreto, no nosso entender, nada justifica isto. Há uma preocupação mais profunda e mais de princípio, mas também sobre a questão concreta que nós estamos a analisar, como os senhores entendem claramente, e que desde o início tem sido a afirmação do PCP, que é, de facto, a forma como isto foi negociado com a empresa concessionária. Nós estamos perante um processo que começou não de agora, nem desde o ano passado, mas que, por parte do PCP, mereceu críticas, objeções e reservas de fundo, não nos últimos 10 anos, mas nos últimos 25 anos, que é o tempo que dura esta concessão, nomeadamente com o decreto-lei, que em 84, em agosto, salvo erro, lançou este processo. E, portanto, nós queremos, se até agora isto, e já foi aflorado, mas se isto foi aflorado até agora, mesmo nesta reunião, por parte do PCP, queremos afirmar com muita clareza que a nossa oposição a este processo e a nossa denúncia das condições leoninas, como foi usado a expressão e é uma das formas possíveis de designar este contrato, a nossa oposição de fundo a esta matéria e a este processo, não significa da nossa parte, de maneira nenhuma, oposição à existência e à defesa de atividade portuária na região, no país e na cidade. E, portanto, é preciso, penso que neste caso até se pode ser com propriedade, separar as águas. Né? Separar as águas. Uma pergunta que pode parecer provocação, mas não é da nossa parte, até para ajudar ao desenvolvimento depois do processo de petição parlamentar desta petição, a par de outra que a deputada relatora está a acompanhar e a dirigir. A minha primeira pergunta, se assim se pode dizer, tem que ver com o objeto da petição que os senhores apresentam. Ao fim e ao cabo, eu penso que é correto perguntar em concreto qual é, digamos assim, em concreto qual é a reivindicação ou o objetivo específico que é apresentado na vossa iniciativa. Há uma leitura, uma reflexão que é feita no texto da petição, há uma tomada de posição, por assim dizer, há uma crítica, e termina o texto dizendo que trata-se de defender o Porto de Lisboa, a cidade, o emprego e o ambiente. Não haverá ninguém no mundo, provavelmente, que afirme que não está de acordo com isto. Em concreto, a pergunta que gostávamos de colocar é se defendem, para além desta ideia mais ampla e mais genérica, se defendem em concreto estas medidas que o Governo adotou, este negócio que o Governo subscreveu e este contrato que o Governo assinou com a concessionária. E esta é, neste momento, a questão essencial para nós. Sendo que a pergunta incontornável de queremos ou não defender o Porto de Lisboa não pode resultar, como eu digo, na justificação de todas e quaisquer medidas e decisões que apareçam depois. Porque, nem, como eu digo, nem tudo justifica tudo. Gostava de perguntar, em concreto, mais duas outras coisas, nomeadamente a perspectiva, também já foi aqui colocada a questão do tráfego, do transporte fluvial, mas em concreto sobre a perspectiva do transporte fluvial por barcaça, transporte de mercadorias. Portanto, não se trata aqui propriamente de um transshipment, é uma coisa mais típica do que acontece nos Países Baixos, talvez, na França, tradicionalmente na Inglaterra. Aqui não temos canais, temos uma plataforma logística nascente, digamos assim, na Castanheira de Ribatejo, pode ser ou nada a ver barcaças, mas há aqui uma perspectiva que está a ser colocada e que, aliás, foi reputada de fundamental pelo próprio Presidente da Câmara de Lisboa, tendo em vista evitar a tal acumulação de caminhões e de outros impactos na cidade de Lisboa e, portanto, valorizar esta perspectiva do transporte por barcaças neste terminal. E eu gostava de perguntar aos senhores, com o conhecimento que têm e com a reflexão que fazem, sobre a perspectiva concreta deste transporte, ou desta possibilidade, que é tão importante para alguns agentes políticos, mas no contexto concreto do setor em Portugal, com a experiência que existe, com a realidade concreta do setor, perguntar qual é a opinião dos senhores sobre esta matéria e esta perspectiva. Sobre a questão do Porto de Lisboa a perder clientes, eu gostava de pedir aos senhores um comentário, o que entenderem adiantar, sobre o que foi anunciado pelo próprio Governo, até para justificar estas obras e falar da saturação iminente e da ruptura iminente da capacidade de resposta do terminal de contentores de Alcântara, quando o comunicado de outubro, o salvo erro do Governo, anunciou, portanto, no mesmo parágrafo em que falava da saturação ou da ruptura iminente, no mesmo parágrafo, anunciou que tinha sido conseguido ou alcançado a captação de uma linha, numa nova linha regular de mercadorias e, portanto, se a capacidade de resposta de um porto se consegue aumentar desta maneira com um simples anúncio, porque, que a gente saiba, não houve alterações de maior em termos de intervenção em obra, de capacidade nessa matéria. E qual é a perspectiva que permita clarificar isto, porque da parte do Governo não tivemos clarificação nenhuma, ninguém respondeu, nem a Secretaria de Estado, nem o Ministro, nem ninguém respondeu a esta questão concreta. E finalmente, parece-me que é incontornável colocar esta questão naquela que me parece ser talvez a mais antiga, eu ia dizer de certeza das mais antigas, mas é talvez a mais antiga concessão portuária do país. Penso que foi apresentada como uma iniciativa de grande pioneirismo, o nascimento da aplicação em Portugal do famoso modelo de Landlord Port, que é o Porto Senhorio, portanto a administração portuária não como gestora, digamos assim, da infraestrutura, mas como alguém que gere estrategicamente e que depois concessiona ao privado. Bom, se nós chegamos a este ponto com um porto de uma capital a falhar da forma como os senhores demonstram que está a falhar, a leitura que eu faço é o falhanço do modelo e da aplicação do modelo Landlord Port. E, portanto, neste sentido, é como outras coisas que ultimamente andam a falhar. Pode-se dizer que foi a mal aplicado porque a ideia resulta muito bem. Bom, neste caso concreto, nós temos a mais antiga concessão que aponta para um horizonte de concessão de 57 anos agora a uma única empresa, neste caso até sem concurso público, e é esse o motivo da nossa divergência, fundamentalmente. É não só a falta de transparência, como aquilo que para alguns poderá parecer uma coisa de menos ou um pequeno pormenor, que é se o contrato é mais leonino ou se não é leonino, se isto está salvaguardado ou não, se o interesse nacional está garantido ou não está. Isto para nós é que é a razão de fundo. Para terminar, só para salvaguardar, eu à parte disso há pouco, quando o Dr. João Prates do Viano mencionou o exemplo, salvo erro, penso que foi, sim, mencionou o exemplo do Porto de Sines, este processo lamentável que contornou e que envolveu aquele Porto, o Terminal 21 em particular, é maneira de dizer, e não é literalmente isso que eu acredito que quisesse dizer, quando ninguém falou nisto, nós falámos, desde a primeira hora. E desde o primeiro momento, até contra algumas vozes e alguns responsáveis que depois não voltaram a falar no assunto, ou que aparentemente se esqueceram do que tinha acontecido ou do que vai acontecer depois, quer em relação ao Terminal 21, quer mais tarde em relação ao próprio Terminal GPL. Em relação a estas novas negociações que foram conduzidas ao terminal de granéis líquidos, terminal petroleiro, neste caso, divergências de fundo sobre esta aplicação do tal modelo Landlord Port, que, na verdade, da forma como a experiência está a demonstrar, significa não apenas conceder, mas ceder, de facto, aspectos determinantes e estratégicos do nosso desenvolvimento económico. E há aqui uma matéria que eu termino com isto e agradeço a compreensão em termos do tempo, termino com esta nota, que é a necessidade de uma visão e de uma política estrategicamente definida para o setor portuário como um sistema, de facto. Nós ouvimos há muitos anos a teoria que é sustentada, como as outras opostas também podem ser. Academicamente, não é? Ouvimos há muitos anos a teoria da concorrência entre portos e do sistema de autonomização e concorrência mútua, que no nosso entender em muitos aspectos já se demonstrou em determinadas situações concretas como, diria a palavra, fratricida. E aquilo que está a acontecer neste momento é uma ausência de uma aplicação concreta e estrategicamente definida de uma visão setorial portuária e logística, observando não apenas as árvores isoladamente, mas a floresta. E nesse aspecto pensamos que estamos perante um caso concreto que decorre dessa atuação errática claramente desgarrada e por vezes incoerente que nesta matéria está a acontecer no país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Rosário Águas.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por cumprimentar os representantes desta petição e agradecer as exposições feitas. E gostava de começar por dizer o seguinte. O PSD gostava de tratar desta questão em duas perspectivas. A perspectiva formal, que tem a ver com a forma como este processo está a ser tratado e o facto de estar a fazer uma dilatação de uma concessão cujo prazo vai atirar para os 57 anos e meio nas mãos de uma mesma empresa, a situação que repugnamos, que achamos contrária, completamente contrária à lei e que é absolutamente inadmissível e para a qual o Governo claramente não tem tido resposta. Porque a prova é que o PSD, em 19 de junho deste ano, fez um requerimento em que essa era exatamente a primeira pergunta, ou seja, quais tinham sido as razões de ordem superior que faziam com que se fizesse uma dilatação deste prazo de concessão, o que é que podia justificar este interesse, e até agora não tivemos qualquer resposta por parte do Governo. Quanto ao resto, e dito isto, e que afastamos em completo este modo de proceder, gostávamos também de dizer o seguinte. Até agora ninguém aqui veio dizer que o interesse que move não seja o interesse público e nacional. Estamos todos a dizer a mesma coisa. Eu julgo é que nem todos temos o mesmo critério de exigência para nos sentirmos confortados com o atingir desse interesse nacional. Mas estamos, por acaso, nós, deste lado, que não somos especialistas na matéria, hoje perante currículos, enfim, que nos estontearam de tanta qualidade científica e académica, e eu não estou a ironizar. E por isso é que me parece um bom dia para aproveitarmos esta sessão e ter da parte dos senhores, já que não temos da parte do Governo, uma explicação exaustiva, técnica, económica e financeira para a escolha desta solução e não de outras, porque é isso que está em causa. Se o que está em causa é um interesse nacional, e isso eu não vou pôr em causa a palavra de ninguém, aquilo que nós queremos começar por perceber é qual é a capacidade instalada para contentores em Portugal e aonde? Qual é a capacidade utilizada neste momento destes mesmos movimentação de contentores? Qual é a previsão a médio e longo prazo em termos da capacidade? E depois destes números estarem definidos, vamos ver onde é que é possível fazer estas descargas. Onde é possível movimentá-las? Quais são os portos que já têm algumas destas condições? Quais são os investimentos necessários em cada um deles para poder cumprir e assegurar a capacidade de resposta às necessidades que foram identificadas? E então depois fazemos uma análise custo-benefício. O interesse da cidade de Lisboa, do ponto de vista económico baseado nesta atividade, não vou pôr em causa. Mas reduzir o interesse económico e a sobrevivência da cidade de Lisboa apenas neste cais, acho manifestamente também excessivo. E por isso, aquilo que importa em primeiro lugar é compreender e ter a prova dos nove de que estes são os investimentos, este é o investimento certo, no sítio certo. E temos que ter o conhecimento de todos os impactos ambientais e económicos antes de decidir. Eu estou a ver que o professor João Quaresma Dias não há, digo a palavra que eu diga, que ele não faça umas caretas simpáticas, eventualmente. Dir-se-ia que não concorda com nada do que eu estou a dizer. Depois gostava de saber porquê. Se não lhe parece que o método que eu aqui estou a definir não lhe parece ser um método mais parecido com o método científico que uma pessoa com o seu currículo devia defender. Ou seja, primeiro, definam-se os objetivos, definam-se as prioridades, analisemos as situações, vejamos quanto custa cada uma e vejamos o benefício que o país pode ter com isso. O que é que fica do ponto de vista do país como um todo? Qual é a melhor solução? Porque também devo dizer, Sr. Professor, que o país não é Lisboa. Não é só Lisboa. É um outro país esquecido. E esquecido por muitos governos. Não só por este, por muitos deles. Por todos nós, cidadãos. E parece-me que o Sr. Professor, há pouco, com a pergunta do meu colega que fez a propósito da sua presente atividade profissional, não pense que há qualquer intenção ofensiva nisso. É que todos nós, por sermos humanos, somos movidos por interesses. Todos nós. É uma coisa humana. E, portanto, é importante quando se tratam destas matérias, nós então, como deputados, temos que o fazer permanentemente, manifestar quais são os nossos, a nossa lista de interesses. E por isso, posto isto, era o que eu gostava de saber. Eu li também, enfim, a petição não é muito concreta, mas, por exemplo, fala na questão, e já aqui foi falada também, na questão, por exemplo, do custo do transporte das mercadorias de Sines para os outros pontos do país. É verdade, mas também é verdade que Sines tem hoje a linha ferroviária dentro do Porto. Por outro lado, tanto quanto eu sei, e eu sei pouco sobre esta matéria, é por isso que faço tantas perguntas, o Porto de Sines é aquele que tem a profundidade mais adequada aos grandes navios que aí vêm. É importante também saber, perante as alternativas que nós temos em Portugal, e falando apenas em Setúbal, Sines, Lisboa, se todos estes portos, os três, estão preparados do ponto de vista dos fundos para receberem equivalentes capacidades de cargueiros. Importante também é saber, a propósito do tempo de transporte da distribuição, se o porto fosse Sines, qual é, por exemplo, o tempo estimado de descarga e de entrada em Porto, comparar Lisboa, por exemplo, com Sines ou com Setúbal. Não posso acreditar que a entrada de um cargueiro no Porto de Lisboa seja tão rápida quanto é, por exemplo, no Porto de Sines. E, senhores convidados, era isto que eu queria saber. São perguntas objetivas e técnicas que permitam colmatar a falta de informação a que o Governo já nos habituou noutros dossiers, decidindo primeiro e encontrando depois especialistas à última hora que recruta para assinarem por baixo de opiniões convenientes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rosário Águas. Os senhores
Eu peço desculpa, mas vão ter a oportunidade de responder a todas as questões e fazerem tudo.
Eu vou repetir aquilo que eu disse. Noutros processos, aqui o Governo já nos habituou a decidir primeiro. Estou a lembrar-me por isso. Eu vou lhe dizer qual é que é o caso em que me estou a lembrar. Na altura, aeroporto da OTA. Não estou a fazer. Mas não estou. Se lhe estou a dizer que não estou, se entendeu mal, não foi isso que eu quis dizer.
Muito obrigada. Bom, eu penso que podemos continuar. Podemos continuar com a audição e agora os senhores peticionários irão com certeza responder a todas as questões. Bom, mas se não se importa, eu irei colocar as questões, que ainda não falei, guardei-me para o fim, não é? Guardei-me para o fim. Bom, eu penso que podemos ultrapassar a situação e continuar então nas nossas questões. Bom, tanto senhores peticionários, eu sei que muitas das questões já foram colocadas e, no entanto, há aqui ainda algumas questões que, do meu ponto de vista, eu gostaria de ter, por um lado, um esclarecimento, mas também a opinião, a vossa opinião sobre algumas matérias. Até porque, de facto, dirigiram uma petição à Assembleia da República, uma petição com um número de assinaturas superior às 4 mil exigidas por lei, que vai ser tratada com toda a dignidade como outra qualquer petição, a igualdade de circunstâncias, mas que implica também a percepção por parte dos grupos parlamentares, até porque, como já aqui foi dito, salvo erro pelo Sr. Deputado Bruno Dias, isto vai ser um processo que levará até à apreciação em plenário. Por isso, torna-se também importante, e é por isso mesmo que temos estas audições, que os senhores esclareçam exatamente o objetivo da petição. Porque quando nós lemos a vossa petição, aparece aqui, da leitura que o fazemos, de facto, uma contestação a uma petição que já tinha dado entrada na Assembleia da República. Aliás, o professor Quaresma Dias começou exatamente por dizer isso, que a motivação principal da vossa petição foi responder a uma petição que até, entretanto, lhe tinha sido dado para assinar e que não quis assinar. Portanto, penso que podemos concluir que, em primeiro lugar, a primeira motivação da vossa petição é contrariar a outra já existente. Das suas próprias palavras. Gostaria, até como relatora, de tirar já essa conclusão. E segundo, agora tem a ver as questões que eu gostaria de vos colocar e de esclarecerem para perceber qual é a alternativa que de facto defendem, não é? Parece-me à partida que defendem a proposta da Liscote, que foi é essa. Portanto, não está aqui dito preto no branco, mas acho que é isso, não é? Portanto, para nós também percebermos, os senhores fazem uma petição que é a Lisconte, pronto, portanto, chamemos-lhe o nome, quer dizer, mas não é, é a Lisconte, pronto. É, portanto, a motivação da vossa petição é apoiar as propostas e a iniciativa da Lisconte de renegociação do contrato de concessão naquelas condições. Então, se não for, os senhores esclarecem. Esse era o segundo ponto. Agora, gostaria de entender o seguinte, que é um problema que tem estado, também já aqui foi colocado, até agora também pela Sra. Deputada Rosário Angos, que é o problema de demonstrar o esgotamento da capacidade do Porto de Lisboa. É preciso demonstrar, porque uma das questões em que se baseia, porque eu queria recapitular, quem toma a iniciativa da renegociação de contrato de concessão não é o Governo, é a Lisconte, e um dos motivos em que se baseia é exatamente o esgotamento da capacidade do Porto de Lisboa no horizonte até 2012. Ora, esse esgotamento está por provar. E eu gostaria de ter o vosso comentário, nomeadamente, àquilo que a própria administração do Porto de Lisboa, mas, sobretudo, o relatório do Tribunal de Contas, que conhecem com certeza, onde diz que o esgotamento da capacidade não só não é iminente, como, e passaria a citar, para situar melhor, apresenta desafogadas capacidades instaladas e disponíveis para fazer face a eventuais crescimentos do movimento de contentores. Portanto, nós temos que esclarecer neste problema do faseamento e da discussão, e aliás, até indo um bocadinho no sentido, como disse o Sr. Professor, eu não queria falhar nesta questão, que é o processo ter o vício da má informação. Peço desculpa, João Babiano, peço desculpa, mas disse isso, pronto. Portanto, então vamos lá tentar pôr aqui a informação toda. Então, em primeiro lugar, era importante esclarecermos este ponto. Está ou não está esgotada a capacidade do Porto de Lisboa? O Tribunal de Contas tem razão ou é Luís Conte que tem razão? Que é para nós percebermos essa questão e depois discutirmos. Porque esta questão é fundamental para percebermos a urgência da triplicação da capacidade do Tribunal, triplicação, sublinho de facto esta questão da triplicação, e outra questão que é importante, que é o problema do faseamento de, contrariando o vício da má informação, tendo a informação sobre todas as alternativas, o que é que acham da outra possibilidade, que era aproveitar o tempo da atual concessão para discutir abertamente, publicamente, com todas as situações, as alternativas colocadas e depois, então, renegociar o contrato de concessão ou não renegociar. Porquê esta pressa? Esta pressa de vir aqui colocar, de renegociar o contrato à cabeça e não haver um momento em que todas as partes envolvidas, todos os técnicos, e como os senhores sabem, com certeza trouxeram-nos aqui os vossos currículos e percebemos que são pessoas que estão dentro da área e das matérias, mas existe uma grande polémica dentro com outros colegas vossos. Não é verdade? Existe grande polémica dentro da comunidade científica desta área. Portanto, por que não dar esse tempo todo, não é? Até ao final da concessão e a seguir se ver, e não esta precipitação. Agora, outra questão que eu também gostaria de colocar é o problema, e vou colocá-la porque foram os senhores que a introduziram aqui também, que é o problema do contrato de concessão. Aliás, porque foi introduzido aqui, e penso que foi o professor João Babiano que colocou a questão, me pareceu estar perfeitamente de acordo com a prorrogação da concessão, e se não tiver, corrija-me, por favor, que até deu o exemplo da de Sines, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre as diferenças significativas que existem entre Alcântara e Santa Apolónia, nomeadamente as taxas pagas à APL. As taxas pagas em Alcântara, não só do arrendamento, como as taxas por teu, não é? Portanto, quando sabemos, em Alcântara são 10 euros, em Santa Apolónia são 23 euros, exatamente como a renda paga à APL, que em Alcântara são 800 mil euros e em Santa Apolónia 3,2 milhões de euros. Portanto, há aqui diferenças muito significativas em que a APL pode estar, evidentemente, a perder contratuais, exatamente, mas eu já vou continuar. Eu vou continuar, se não se importa. Com certeza, depois esclarece-me no fim. Agora, eu vou falar em relação ao novo contrato de concessão, a este que está a ser colocado em causa por muitas pessoas na sociedade e, inclusivamente, na Assembleia da República, já foi objeto da discussão política necessária. Porque o atual, a prorrogação atual e o decreto-lei que a define, mantém as taxas mais baixas em Alcântara. Mantém a diferença das taxas. E isenta de renda as áreas que acrescem à concessão. E isenta de taxas de movimentação de contentores acima dos 400 mil TEU. É o que está escrito. Nada mal. Permitam-me que lhes diga. O que já está, já está. Mantém-se. Não há alteração nenhuma das taxas. E depois ainda, tudo o que vier a mais deste plafond, tudo o que vier a mais está isento. Para Lisconte. Tudo o que vier a mais, da base. Está bom, não se importa, eu não o interrompi, é porque assim é um bocadinho difícil. Não, tenho que responder àquilo que eu estou a citar, que é exatamente o que está no decreto-lei, e se quiser, eu pô. No fundo, o que se passa aqui é que mantém-se as mesmas taxas e depois a Lisconte fica isenta em tudo o que vier a ser. Ah, ainda por cima, permitam, com a possibilidade de ser ressarcida se o movimento não corresponder àquilo que estava programado. Certo? Pronto. Portanto, gostava de saber a vossa opinião sobre um contrato, uma prorrogação de uma concessão por um prazo como este, que não é vulgar, numa empresa nestas condições, com este tipo de condições e sem concurso público. Se os senhores acham que o interesse nacional está a ser devidamente defendido e num processo devidamente transparente. E coloco a questão com a qual comecei, que é se não teríamos aproveitado o prazo até ao final da concessão para a discussão de todas as alternativas, porque são todas válidas, senhores professores. São todas válidas. Não há aqui umas melhores que as outras na fase da discussão. Todas são válidas, com certeza, e todas são sustentadas. E depois encontra-se a melhor saída, a melhor solução. Não é assim como ela está, que estamos perante o facto absolutamente, absolutamente consumado. Agora, ainda outra questão, e com esta termino, não querendo também sobrecarregar com questões, que têm a ver com as acessibilidades. E que têm a ver com outra coisa, porque também daquilo que eu entendi das posições dos senhores professores, consideram que o projeto está tudo bem. Consideram que as acessibilidades estão resolvidas da vossa intervenção, consideram a ferrovia... Ah, não, então esclarece-me, é porque eu gostava de saber se conhecem, nomeadamente, a posição da Câmara Municipal de Lisboa. Se conhecem as posições que dizem que só darão parecer favorável depois de estarem os projetos, de estar a declaração de impacto ambiental, estar os projetos sobre as acessibilidades e existir a posição do LNEC a garantir que não existe daí problema nenhum, para, nomeadamente para o Caneiro de Alcântara, que foi aquilo que ouvimos aqui da boca do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, estamos com certeza todos lembrados. É se também querem esperar por estes pareceres e por estas decisões, ou se nem por isso já têm uma posição de que são, de facto, a favor do projeto que está em cima da mesa. Ou se vamos ter cautela e vamos esperar. E já agora aproveito e gostaria de perguntar também se têm conhecimento, aliás, porque o Sr. Professor João Biana até fez referência também ao período em que esteve no Governo, e só se, não sei se é exatamente nesse período, mas de qualquer das formas, se tem conhecimento, penso que talvez não, que seja posterior à sua estada no Governo, mas pode, porque é feito no tempo do Ministro João Cravinho, mas tem conhecimento do estudo da Comissão para o Estudo das Ligações da Cidade de Lisboa e o Porto de Lisboa, que foi na década de 90, liderado pelo engenheiro António Martins, que recomendava o abandono da solução de desnivelamento ferroviário, ou seja, a solução que está hoje apontada. Se tem conhecimento deste estudo, se seguiu por algum por interesse, não tem. Pronto, porque não é relevante, bom, essa é a sua opinião, com certeza, mas é um estudo que existe e que recomenda uma solução em preciso sentido contrário daquela que está a ser tomada. Pronto, que eram estes os esclarecimentos que também da minha parte gostaria. E agora, darei a palavra aos senhores, dividem o tempo conforme entenderem, depois veremos se existe, quer dizer, nós temos uma limitação, que é temos mais uma audição às 16h30. Portanto, temos meia hora, eu não sei se depois os senhores deputados quererão ainda pôr alguma questão numa segunda volta. Esperemos que não, porque o tempo está a ficar um bocadinho apertado, mas eu apelo à vossa capacidade de gestão do tempo e de síntese. Eu sei que são muitas coisas, mas apelava, tendo em conta que temos esse tempo. Então, vão dividir. Começa o professor Quaresma Dias.
Sim, senhor. Eu, de facto, não trouxe para aqui o meu currículo de 60 páginas, porque só tinha que dizer que sou presidente da secção de transportes da Sociedade de Geografia de Lisboa, onde não ganho qualquer, não tenho remuneração, poderia ser presidente de outra vez ou alguém, da Conselho Nacional de Certificação Logística, e também fui convidado, e sinto-me honrado por isso, onde não usufruo de qualquer remuneração, e apenas tenho que ir a umas Assembleias Gerais uma vez por ano, na qualidade de pessoa de relevante mérito nestas matérias, e eu aceitei este encargo, que não tem para mim qualquer remuneração, nem qualquer vantagem pessoal, que não seja participar, digamos, num conselho consultivo de um órgão regulador nacional que tem mais de 50 pessoas. O Presidente da Associação Nacional de Municípios, os Presidentes da Associação de Armadores, os Presidentes dos Portos, e mais esse e mais aqueles, e mais duas pessoas de reconhecido mérito, segundo refere a lei, uma das quais fui convidado e aceitei. Não achei motivo nenhum para não ter aceito tal convite. Portanto, sinto-me honrado por isso, e não, isso não me condiciona em situação rigorosamente nenhuma. Esta era a primeira questão, e que é uma questão quase de defesa da minha honra, digamos assim, e creio que esclareci. Aliás, o senhor deputado que me pôs a pergunta sabia disto perfeitamente e pôs aqui só para, enfim, não tem. Relativamente só passar aqui ao meu colega João Biano, porque há questões que ele tem que referir. Referiu as minhas caretas da minha cara que Deus me deu, gosto ou não gosto, mas não abri a boca, não tinha gosto de conhecer. Um dia posso-lhe explicar porque é que fazia caretas, mas não tem nada com isso aqui, pessoal, com franqueza. Não, as minhas caras não encerravam em si nada de pejorativo, com franqueza. Senhor doutor, quer referir-se às questões de ordem jurídica e técnica?
Muito obrigada. Então, a palavra ao doutor João Babiá.
Muito obrigado. Eu também quero fazer um ponto de ordem no sentido de dizer que, portanto, para mim é completamente inaceitável qualquer juízo de intenção em relação à vinda das pessoas aqui, de como é que apareceram, como é que não apareceram. Eu já disse e repito que estou aqui por convicção, como cidadão, e naquilo que eu considero a defesa genuína do interesse nacional. Qualquer outro juízo de intenção são absolutamente repugnáveis e inaceitáveis. Portanto, indiretamente ao assunto, penso que é fundamental, de facto, esclarecer dentro daquilo que seja as nossas possibilidades de esclarecimento. Diz-se aqui, então, são currículos também, enfim, são currículos muito importantes que apareceram aqui. Bom, são 7 mil cidadãos, têm a legitimidade, com certeza, que outros têm, portanto, e que em 7 mil, se não tivessem alguém que estivesse minimamente preparado, mas não venham aqui, penso que eu ajudar nada. Portanto, agora, o esclarecimento é fundamental. Nós não somos mestres em todas as artes, não conhecemos por dentro os processos, não participamos nessas empresas, não somos juristas especializados em direito constitucional e não sei quais. Portanto, aquilo que nós estamos aqui, muito simplesmente, é dizer que esta solução, seja feita por quem for, é absolutamente indispensável para que Lisboa possa ter um porto comercial, com a dimensão que o futuro exige, sem a qual, e os trabalhadores sabem disso, portanto, se forem perguntar aos trabalhadores e às pessoas que estão no Porto de Lisboa o que é que elas lhe dizem, têm receio de perder os seus postos de trabalho. Portanto, acho que é fundamental fazer este tipo de obras, de capacidade do Porto, de lhe dar eficiência e competitividade, sob pena não termos Porto Comercial em Lisboa, porque foi aquilo que em toda a Europa se fez. Portanto, esta é uma questão que não podemos deixar de ter em conta. Agora, se é através de esta forma, se é através daquela, bom, isso aí há outras pessoas que possam analisar melhor. Se há aspectos ambientais, com certeza que têm de ser resolvidos. Se há legalidade a cumprir, com certeza que tem de ser cumprida. Se há situações a resolver, com certeza que têm de ser resolvidas. Agora, análise de questões jurídicas, análise de questões específicas, nós não somos juízes, isso é outra matéria, no meu entender. O que está aqui em causa é, para mim, isto. Só com este tipo de intervenção é que Lisboa pode ter futuro como porto comercial. E se não tiver, as consequências são desastrosas no âmbito económico e social. Porquê a opção de Alcântara e não Santa Apolónia? Bom, a razão muito simples é que Santa Apolónia não tem fundos. E, portanto, Santa Apolónia só pode receber navios de reduzida menor de dimensão. Portanto, nós estamos a falar de fundos a menos 14 e, portanto, Santa Apolónia não tem, exatamente. Lisboa tem 50% do tráfego contentorizado do país. Alcântara tem 20% do tráfego contentorizado. E, portanto, são estes 20%. Porquê que estes 20% do tráfego contentorizado é importante? Porque Alcântara é um porto que nós chamamos de short sea. Portanto, é um porto vocacionado para navios de curta distância, para navios da Europa, os chamados feederings, como aqui já foi referido, transshipment, etc. Portanto, Alcântara, Santa Apolónia, é um porto para isso. Nada mais do que isso. onde temos águas suficientes e condições suficientes é só em Alcântara. E por isso é que tem que ser em Alcântara. Porquê é que é necessário expandir Alcântara? É necessário porque Alcântara, por não ter capacidade de expansão, de facto, não tem capacidade para receber esses níveis em condições e, por isso, tem vindo a perder esses clientes e, se continuar assim, no futuro não terá clientes. Portanto, depois, simplesmente, terá o futuro comprometido. A muralha de acesso ao rio, pórticos, impacto que isso tem. Bom, o impacto tem lá estado até agora. Ninguém se tem queixado até agora, até há pouco tempo. Eu próprio ainda hoje estive no Palácio das Necessidades, em Alcântara, e dali via que o impacto era completamente reduzido, absolutamente reduzido, quase praticamente nem se via. Mas, sempre direi o seguinte, este projeto, tal como eu o vi, como eu o entendo, por aquilo que vi, tive a curiosidade de ver em profundidade, esse impacto vai ser mais reduzido, vai melhorar, não vai piorar. Porquê que vai melhorar? Porque há uma maior área de extensão. Logo, a altura pode ser achapada, digamos assim, espraiada. Há edifícios antigos, enfim, sem aplicação, altos, que vão ser demolidos. E, portanto, abre-se aí também mais essa janela. Há uma capacidade de rotação de contentores muito maior do que existe agora, através da utilização das barcaças e de uma maior rotatividade da rodovia. E, portanto, o impacto dos contentores irá ser menor, não maior. Além dos edifícios irem embora e, portanto, ter um ar muito mais airoso. O transporte entre as duas margens que foi aqui colocado, como é que isso é compatível com as barcaças? E se isso não vai ter implicações em termos... É uma questão pertinente. Mas para a qual a resposta é simples. Barcaças e descargas ao largo no Porto de Lisboa sempre houve e continua a haver. E há movimento de navios nessas direções. Ainda bem, porque... Exatamente. Agora, se houver mais movimento de barcaças, aquilo que se tem que fazer, mas isso são questões técnicas facilmente resolvidas, tem com certeza que se definir corredores de tráfego, tem de se definir rotas e um roteamento dos navios, por forma a compatibilizar a navegação e a calcular a segurança. Mas isso é uma questão técnica que as autoridades encarregues disso resolvem facilmente, a meu entender, não é? Não é para ir mal de nós se bom, qualquer movimento de navios aqui no Porto tivéssemos esse tipo de problemas. O recebimento das linhas.
O senhor referiu setor portuário nacional e sistema portuário nacional. E bastante diferentes. Eu chamo sempre setor, hoje alterei o meu conceito, porque um sistema, e para quem conhece teorias de sistemas, um sistema é algo que interage entre si, para fora de si, dentro de si. E assim sendo, devemos ser um setor portuário nacional. Agora, exatamente, colocou uma questão muito importante, que é a da concorrência entre portos. Uma coisa é a concorrência entre portos, outra coisa é a concorrência entre os concessionários que estão nos portos. Porque temos que distinguir as autoridades portuárias que não devem concorrer, por contrário, devem estar articuladas, e isso talvez faça um sistema, isso com o conjunto legislativo das leis do domínio público portuário que não existe, isso será um sistema. Agora, a questão física não é um sistema, é um setor. E aí, os concorrentes serão efetivamente os concessionários. Aliás, a União Europeia aconselha mesmo que haja concorrência dentro do mesmo porto. Isto é, há um porto que pode ter vários terminais de contentores, o número 1, o número 4, o número 8, portugueses não, mas no estrangeiro, não é? Ou de granéis, e quem fizer os melhores preços, ou isto ou aquilo, lá levarão os clientes que são os armadores mundiais e que são poucos. A senhora Presidente também colocou-te desta comissão, não? Ou da relatora, eu peço desculpa dos meus lapsos, porque não, é a primeira vez que venho à sessão. É uma ação destas. Na verdade, a petição que nos precedeu esta referia concretamente que não fosse promulgado um determinado decreto-lei. Esta petição não quis dizer promulgue-se o decreto-lei. Pois, mas a nossa petição é: entendemos que aquela petição, sem mais nada, podia levar ao fim do Porto de Lisboa. E o que a nossa petição quis não foi nem defender o governo, nem falar em nome do governo, porque é bom que fique dito, e foi-nos posta essa questão, relativamente ao falhanço, e foi o senhor deputado que o fez, do modelo. Não foi isso o termo que usou, foi de que a maneira como o governo conduziu o processo não foi a melhor maneira. Pois, de facto, nós não nos vamos pronunciar sobre essa questão, que para nós é da forma pela qual o governo conduziu o processo. Para nós é a questão da consequência de, por via dessa forma, se inviabilizar a questão da não existência deste porto. Portanto, não estamos aqui em nome deste governo, do anterior ou dos próximos. Estamos aqui, portanto, em nosso nome e das 7 mil pessoas que assinaram e daí as minhas caretas um pouco de até porque o senhor Valga, em Portugal, que negociou contratos de concessão, fui eu, pá, e com o cloro que tinha no Porto de Setúbal, das vezes, foram mais de 12 contratos de concessão, muito mais complexos que este. E eu, outro dia, com um colega meu do Instituto Superior Técnico, esteve comigo na televisão, encontrámos e conversámos um pouco depois desse dia, e perguntei-lhe como é que ele, em 2 horas, tinha conseguido ver em diagonal que um contrato era leonino, quando eu conduzi negociações que duraram 2 anos, e vários meses só por causa de uma cláusula. O contrato, por exemplo, para um terminal que foi feito de raiz em Setúbal, desde que começou até que acabou, levou 11 anos. Foi contestado. Nunca houve ninguém que protegesse a administração do tempo, de um conjunto de aleatorias que eram ditas, exceto o seu bispo de Setúbal. Por via dessas questões, a Barra e o Canal de Setúbal não foram aprofundados, como estava planeado. Por essa via, Setúbal hoje não é alternativa, infelizmente. E relativamente à questão de Sines, sempre lhe direi, mais uma vez, são coisas que nos ultrapassam a todos. Sines está concessionado ao Estado de Singapura. PSA significa Port Authority, assim, o Estado de Singapura, e leva o Estado. E o Estado de Singapura zangou-se, divorciou-se, é conhecido, do grande armador do mundo que não joga com eles em sítio nenhum. Portanto, querermos obrigar esta nova linha que aqui se referiu, que aparece escrita, esta nova linha que agora quer vir para Lisboa, da Maerges a ir para Sines, ele não vai voltar para os braços da entidade com a qual se iniciou. A gente vão para Sines, que Sines tem fundos, vão para lá, fazemos de gratuito, é gratuito, pagamos, mas não. Senhor, não temos culpa disso, nem esta petição, nem a outra, nem os seus deputados, nem ninguém. Somos os que nos ultrapassam. Portanto, eu não posso entrar com estas variáveis na equação. Pronto, até eu passo-lhe agora.
Pronto. Método. Seguir, de facto, as respostas aos seus deputados, todos e, portanto, depois haverá alguma coisa mais. Em relação ao seu deputado João Gaspar, pôs aqui questões muito pertinentes, também é evidente, os navios de maior dimensão, e, portanto, foi isso que expliquei há pouco. Em Santa Apolónia não dá para os navios das últimas gerações. O único local em Lisboa onde pode receber navios é aquele, e portanto o que é que ele precisa é de ter, para além dos fundos, ter condições de, sobretudo de capacidade de recepção de carga, falar de espaço e de equipamento que possa, de facto, dar resposta a essas necessidades, porque os navios, de facto, estão a evoluir nesse sentido e chega a um ponto que a franja de navios que aquele terminal servia mudou e, portanto, ou o terminal muda ou então não tem clientes. Portanto, aqui o porto é, digamos, dependente do navio. Tem que se adaptar ao navio e não o contrário. Portanto, é isso que estamos a falar. É um projeto de adaptação do porto àquilo que é a procura do transporte marítimo. Procura, como digo, deep sea, para navios de longo curso. Para os navios de curto, mais curto curso. Será aqui, de facto, Santa Apolónia. Dizem assim, mas então, e porquê que não vão para Setúbal? E porquê que não vão para Sines? Bom, é a questão que eu há pouco expliquei. É a questão que é a seguinte. Primeiro, nós não podemos obrigar as pessoas a ir para onde são empresas, não é? Portanto, é que sabem onde é que ir. Portanto, neste momento até nem vão lá. Segundo, se tivéssemos esse poder, aqui é que está a questão, se tivéssemos esse poder, também era dramático. Porque se... vamos outra vez ver isto. Mais de 60% da produção e do consumo do Porto de Lisboa, a chamada carga cativa, é na região de Lisboa e Valdo Tejo. A região de Lisboa e Valdo Tejo, só ela, vale 66% das mercadorias dos navios que vêm aqui. Sim, sim. O que chega e o que vai. 66%. O que é que isto significa? Significa, se ele tivesse esse poder de dizer, pronto, agora vamos fechar Lisboa e vai para Sines. Bom, o custo de trazer as mercadorias para aqui, porque elas têm que ir para aqui, ou para serem consumidas ou para serem escoadas, pode equivaler a mais 20% do custo. Porque é o custo do transporte e os chamados custos de fricção. Os custos de fricção. O que isto envolve? Portanto, nós, em vez de termos uma situação de eficiência para o país, íamos ter uma situação de deficiência, de desperdício e de acréscimo de custos.
Se fechássemos o porto.
Mas é isso que nós defendemos. É bom que se diga isto, porque nós ao mesmo tempo...
É que se ele não cresce... Não,
desculpa. Deixe-me só concluir. Exato. Pois, é fechando, pois. Mas se não lhe, onde eu quero chegar é, se não lhe dermos condições, quer dizer, nós estamos aqui num aspecto de contradição. Queremos porto, mas não queremos fazer as obras nem as coisas. Vamos já ver. Se queremos. É isso que eu estou a dizer. Portanto, as obras são estritamente necessárias. Porque, se não forem feitas, os navios não vêm cá, não têm condições. Exato, não tem espaço no terminal. Primeira questão. Bom, ainda bem que faz essa questão e vou aproveitar já para responder. O Tribunal de Contas, como é óbvio, não é especialista em portos. É especialista em questões financeiras. E quando o Tribunal de Contas analisa essa questão, analisa o porto. Repara a nuance. Analisa o porto. E o Porto de Lisboa tem vários terminais. Tem 10 ou 12 terminais. E, portanto, quando quem não conhece o assunto diz assim, pois, se eu verificar que o terminal, o TCSA, o MPB, o TCB, o não sei quantos, tem, depois de somar esses excessos todos, dá um grande excesso. Bom, mas esse excesso não vale para aquilo que estamos a falar. Nós estamos a falar de um terminal específico de Alcântara, terminal tipo C. Não estou a final do Porto de Lisboa, não estamos a falar do Porto de Lisboa no seu conjunto. E, portanto, o Tribunal de Contas refere-se ao Porto de Lisboa, à capacidade do Porto de Lisboa, através de somatórios de disponibilidade, que não contam para esta questão. O que conta para esta questão é este terminal, é deste que estamos a falar, é desta concessão, não é de outras, penso eu. E portanto, este terminal, nestas condições, não tem condições de funcionamento. Quanto à questão que foi colocada, eu vou procurar seguir as respostas meteorológicas, portanto, da ligação à linha de Cascais, da linha de Cintura, e aquilo que o Sr. Deputado disse, eu concordo inteiramente, mas eu aí já ouvi várias pessoas também nesse sentido, mas não sou especialista e não quero aqui entrar em pormenores de coisas que não sei. Falo daquilo que mais ou menos sei, mas daquilo que não sei, não me aventuro. Acho que sim, concordo que sim, mas não posso dizer, eu acho que tenho a certeza, não. Parece-me que sim, há indicações nesse sentido, mas não sou especialista, portanto, mas há especialistas que podem, de facto, responder a isso. Sr. Deputado Bruno Dias, concordo com a sua posição em termos genéricos de que nós crescemos de facto, e eu tenho defendido isso e não sou o único muita gente a defender, de haver um sistema portuário nacional. Temos de ver como é que nos organizamos. Eu acho que aqui está um bocadinho um porto de si, cada um por si, e isto devia fazer todo um conjunto lógico. Como é que isto é possível? Fazer aqui alguma coisa que faça sentido em termos de racionalidade do sistema. Como é que se assegura essa racionalidade do sistema? Bom, mas isso estamos a falar de política portuária, que é importante, de facto, mas, e acho que tem a razão, concordo consigo, mas, pronto, aqui mais uma vez, estou agora aqui a falar de um terminal, e não, mas acho que tem razão, eu sempre defendi isso, acho que devia haver uma maior preocupação com o todo, para não haver situações de mais e de menos, que depois têm repercussões em várias áreas. A forma como o processo foi tratado, pronto, também não queria ir por aí. A última coisa que eu queria, portanto, era estar aqui a defender A, B ou C, em termos de se o governo procedeu bem, se procedeu mal, o que é que foi, portanto, se o processo foi bem tratado, se foi mal tratado, isso não queria entrar por aí. A forma como isto foi negociado. Agora, aquilo que eu posso dizer é o seguinte, já que foi alguém que pôs essa questão, e aproveito para encaixá-la aqui também, que é a questão de porquê esta prorrogação, porquê tantos anos de prorrogação e se isto é legal ou não é legal. Bom, eu, por aquilo que ouvi de eminentes juristas que se pronunciaram sobre isto, fizeram estudos e relatórios, etc., e por aquilo que eu conheço da lei, embora não sendo jurista, parece-me que esta situação que é legal, porque se trata da prorrogação de uma concessão existente e não de uma nova concessão. Já em relação a Sines, aí tenho as minhas dúvidas, muito mais sérias, porque essa sim era uma nova concessão. E quando eu disse ninguém se pronunciou, peço desculpa, não estava aqui a referir-me, estava a referir em abstrato, quer dizer, mas quando ninguém. É uma forma de expressão, mas claro que não queria individualizar. Portanto, isto não é uma nova concessão, é uma prorrogação. Porquê que é este tempo todo? Porque é assim que se faz em toda a Europa. Quer dizer, nós não estamos aqui hoje, se for a Alemanha, isto faz, não direi todos os dias, mas quase. E eu participei até na Comissão Europeia sobre a discussão desta coisa das concessões. E o parâmetro? Não, estou só a dar uma explicação. Não é um argumento, é uma explicação. Que é o seguinte, isto tem a ver com uma questão fundamental, que é a questão do investimento. O parâmetro fundamental do tempo é o investimento. É claro que se o concessionário investe 272 milhões de euros num terminal, que daqui por esses anos, quer se queira quer não, isso reverte a favor do Estado. É. Quando chegar ao final do Natal, todas essas benfeitorias revertem a favor do Estado. Ora, se qualquer investidor, repare, quem é que investe 272 milhões de euros se não tiver um período de retorno desse capital? Alguém que faça isto. Porque se fosse o Estado a fazer, está bem. Mas quem vai fazer essas obras é um privado. Investe 272 milhões de euros, precisa de um período de retorno de capital. Aliás, foi um estudo, foi feito vários estudos, económico-financeiros, de fiabilidade, etc., onde isso. Eu não tenho que saber nada. A única coisa que eu tenho que saber e assumir é que é necessário haver existir estas obras. Depois os aspectos laterais, que também são importantes, mas é assim. O princípio é este. É o investimento tem de ter um período de retorno de capital. Sou pena de não haver investimento. E, portanto, agora podemos discutir se calhar pediu o retorno ser maior, ser mais rápido, ser diferente. Agora, não podemos é pôr em questão que se deu de mão beijada isto, aquilo e pronto, porque há aqui este fator que é os 272, porque se não houvesse, aí estava bem. Mas, como digo, eu não sou especialista nessa matéria e não quero ir por aí. Isso é outra matéria, é outra questão. Depois, foi também dito aqui a questão das barcaças, o que já foi respondido. Perder clientes. Porque é que houve aqui o modelo de landlord falhou? portanto, o modelo landlord falhou com esta questão toda. Bom, eu, se bem percebi, o modelo de landlord não terá falhado. Terá de ter falhado a política setorial dos portos. Aí está bem. Agora, o modelo landlord em si, repare, é um modelo utilizado em todo o mundo. Porque podia haver aqui umas nuances, até é aqui, é ali, não. Em todo o mundo há um modelo landlord. Agora, uma coisa é certa, o concessionário não tem poder. Há muitas nuances, há várias intervenções do Estado, tem toda a razão. Por exemplo, se for para a Suécia, portanto, aí a intervenção do Estado é diferente, metem as autarquias, metem não sei o quê, tá. Pronto. Mas todas elas têm uma característica comum, é que o concessionário não possui o terminal, gere-o, usa-o, e esse uso só é legítimo se reverter para o bem comum. E, portanto, isto é consagrado. Exato. É consagrado serviço público. É consagrado. Por isso, digamos, o território é do país, é do Estado, não sei quais. Alguém o usa. Usa-o e só usa legitimamente se reverter para o bem comum. Por isso é que há um contrato para estabelecer as causas. Agora, uma coisa é certa. O concessionário também não tem poder. Por isso é que tem que fazer isto. Para alargar o porto ou para não sei o quê. Só tem o poder para gerir a concessão. Porque se tivesse o poder para alargar o porto, nós estávamos aqui a falar isto. Ele tinha o feito por si próprio.
Sr. Relator, eu peço imensa desculpa, mas tenho que me ausentar para outra comissão. Agradeço a presença dos senhores peticionários e os esclarecimentos que nos deram. Muito obrigado e peço desculpa, mas tenho que me ausentar. Obrigado. Muito obrigado.
Pronto, então vou só aqui já só a última parte que foi colocada exatamente para a senhora deputada. Só aqui, da minha parte.
Da minha,
só concluir aqui a minha parte, de 2 minutinhos só, para concluir em relação às suas questões. Esclarecer a petição. É só para contrariar a petição? Não, quer dizer, era o que faltava, era fazermos uma petição para contrariar outra petição. Estamos num país livre e democrático em que cada um tem e deve exercer os seus direitos de cidadania. Como nós gostamos de estar aqui, é um prazer para nós estar aqui e exercer esse direito. Portanto, não estamos a fazer petições contra petições. Estamos a fazer uma petição para que o Porto de Lisboa possa continuar a ter um porto comercial, como já disse e repito, sem o qual será péssimo para Lisboa e para o país. Isso é que é a nossa petição, o nosso objetivo. Não é apoiar a Lisconte e o processo. Como já disse, não me interessa nada da Lisconte, não conheço a Lisconte, nem quer conhecer. Aquilo que eu me interessa é que, seja quem for, que estiver a gerir aquele terminal, se não fizer aquilo que a Lisconte se propõe fazer, nos modos semelhantes, pode não ser exatamente a mesma coisa, mas naquele sentido, tem os dias contados. Escutamento da capacidade do Porto de Lisboa foi aquela resposta que dei. Portanto, não está aqui em causa o Porto de Lisboa no seu conjunto, que se calhar tem outras capacidades, mas não servem este objetivo. Porquê agora? Porquê esta pressa toda? Porquê agora? Bom, repare, se verificar a evolução, eu tenho um estudo que foi feito por consultores internacionais sobre o Porto, sobre este terminal, e esses consultores internacionais dizem-nos o seguinte. Bom, este terminal, o Alcântara, vinha a crescer à média de 20% até 2003. A partir de 2003, porque entrou nos tais 80% da sua capacidade máxima, começou a perder clientes.
Terminal.
O terminal.
A saturação.
Um desses clientes que foi perdido foi o tal que foi para Sines, porque senão Sines não tinha nenhum. E esse não paga uma renda já agora a propósito. Não. Pois, mas eu digo, é o estudo do consultor internacional. Está aqui.
Pois.
Pois.
Pois,
eu não me posso comprometer com isso, porque é um estudo que me emprestaram e eu não sei se a pessoa depois poderá tratar, mas posso dizer que são uns consultores internacionais. Não, este estudo foi que o concessionário pediu para dar-lhes conta, para ver se poderia ou não fazer um investimento.
Claro.
Sim, mas as análises que estão aqui feitas... Sim, é pedido a Lisconde, com certeza, que era a entidade interessada. Mas se quiser ver o relatório, eu acho que não há problema nenhum em dar o relatório. Posso dar o relatório, não tem problema nenhum. Mas... Estou-me a referir a este estudo, que no meu entender tem muita credibilidade, porque está bem feito em termos técnicos, é feito por uma grande empresa especializada nesta matéria, e eles têm o cuidado de referir sempre, em termos de números, o INE, o Instituto Nacional de Estatísticas, e não vão aqui buscar outros números. E, portanto, foi assim. A partir de 2003, este terminal começou a perder clientes porque já estava numa zona em que não tinha capacidade suficiente para ser competitivo. Por isso perdeu este cliente que se chama MSC, que é Mediterranean Shipping Company, que levou 12% que podiam ser deste terminal para simples. Mas foi só por essa razão. E mesmo assim, disse assim, bom, mas assim está a contrariar, então dá a ideia que Sines é viável ir para Sines. Não. Porque mesmo assim, Sines, a carga de retorno que vende Sines aqui para esta zona, vem na CP a preços, segundo se diz aqui, que em condições normais de mercado seriam completamente inaceitáveis. Portanto,
ao contrário do que há pouco dizia, que acima do plafond não se pagava, em Sines é o oposto, até aquele plafond não paga nada. Tragam cada vez mais. Sim, senhora, mas é que há mais outras duas taxas.
Há mais outras duas taxas onde a administração portuária recebe em quantidade. Não é as das rendas, mas é a taxa de utilização do porto pelo navio e a taxa de utilização do porto pela carga. Quanto uma é paga pelo armador e outra pelo carregador. Portanto, ele desonera um pouco para assegurar que a concessão não vai à falência e continua a ter muitas receitas. Mas ele então podia ganhar todas e ganhava cada vez mais. E quem paga isso tudo é sempre o consumidor final.
Só concluir, acabei de concluir, só para dizer depois, em relação às taxas, é isso, quer dizer, se aquele paga mais ou paga menos, bom, isso é uma questão de gestão do Porto de Lisboa, que eu não estou aqui para, digamos, para fazer uma auditoria, se eles estão a proceder bem, por isso é o Tribunal de Contas e a outros setores. Penso que se uns pagam mais, outros pagam menos, é porque há mérito e demérito e há situações contratualizadas que estão a ser cumpridas. E se o contrato está mal feito, então deve ser questionado e deve ser apresentado a quem de direito. Portanto, consideramos que o projeto, face aos seus objetivos, está correto e deve ser perseguido, e que se houver questões a resolver de caráter ambiental, de caráter jurídico, com certeza que devem ser resolvidos. Sou o primeiro a defender isso.
Muito obrigada. Eu peço desculpa aos senhores... Sim. Não era para as 4:30. Era para as 5. Foi antecipado que havia uma às 4, que não existe. Portanto, esta já está meia hora... em relação ao que tínhamos previsto. Eu peço desculpa aos senhores deputados, mas não vamos fazer também esperar, e gostaria de agradecer a presença dos senhores peticionários, dizer que se tiverem alguma documentação que entendam fazer chegar à comissão, agradecemos que o façam chegar através dos serviços, que será com certeza junto à petição, que vai correr a seus...
Eu acho que este... Desculpa.
Diga.
Este estudo seria muito útil, ele está em inglês, mas não terá problema, seria muito útil ser visto, mas eu é que não posso comprometer.
Com certeza, mas eu digo mesmo à posteriori.
Mas vou pôr a questão às pessoas, com certeza não terão problema
nenhum. A posteriori,
se assim for, faço
claro, tudo o que entendam que deve fazer chegar, enquanto estiverem em apreciação à petição, será. Portanto, mais uma vez, muito obrigada.